Olá, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para analisarmos a escalada do dólar. Vamos falar aqui da questão cambial, da questão do dólar e as suas influências no agro. Se é hora de vender ativos em dólar, por exemplo, soja, se é hora de comprar os insumos, se é hora de liquidar as suas dívidas em dólar. Para nos ajudar a elucidar essa questão, está conosco aqui na tela o Antônio Daluz, o economista-chefe da FARSU, a Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul. Antônio Daluz, muito bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Espera aí que nós estamos sem o áudio do Antônio Daluz aqui, parece que está faltando o áudio aqui. Você me ouve bem, Antônio?
Eu te ouço bem, João.
Agora sim, então estamos muito bem. Ok. Voltando aqui para a câmera 2, Antônio, a situação é a seguinte, nós temos muito que analisar as influências externas, que é a questão do Trump, as políticas, etc., que está pegando muitos países emergentes, como Brasil, Turquia, África do Sul, Argentina, principalmente de calças curtas, mas também temos os problemas internos brasileiros, da dívida alta, da falta de um candidato que mimetize essa situação. Mas eu faço um convite a você, antes de mais nada, antes de nós irmos para as análises e consequências, Antônio. Vamos fazer aqui um pinga-fogo inicial para resolver e tentar minimizar a ansiedade dos nossos amigos produtores. Positivo?
Pinga-fogo contigo é sempre um perigo.
Pá, pá, pá! Pinga-fogo. Antônio Daluz, agora não é. Primeira pergunta, agora não é momento de se contrair dívidas em dólares, obviamente.
Não, de jeito nenhum.
Muito
de
bem.
Jeito.
Agora é o momento de segurar a soja ou vender a soja?
É hora de fazer média e aproveitar esse preço que está aí. Existe sim um indicativo muito forte de que a taxa de câmbio continue crescendo, mas isso não está escrito nas pedras de Moisés. Lembro de 2015, quando o câmbio estava 4, a soja estava 90, estavam esperando ir a 100, a 120, isso aqui ia vender a 57, então é bom fazer média.
E guardar um pouquinho para agosto.
Tem que fazer média. Tá. Começa bom. A fazer uma comercialização e para fazer média ficar mais alta lá para cima.
Na verdade, essa é a grande discussão, né? Porque quem tem produtos dolarizados, ou seja, créditos em dólares, ué, está saindo no lucro. Agora, quem tem dívidas em dólar, pelo amor de Deus, né? Nem sei se é o momento de liquidar agora, né, Antônio?
Mas essas coisas, tu tens falado bastante no Notícias Agrícolas. Tu não resolve, mas tu ameniza bastante essas incertezas com opções, com o mercado futuro, enfim, utilizando esses mecanismos, a gente consegue amenizar bastante desse problema. Ah, tá achando que vai subir, precisa fazer caixa, tem que organizar o fluxo de caixa? Pois vende um pouco agora. Não, mas eu tenho certeza que vai subir, então compra opções, ó.
Opções tem dois caminhos, sempre é bom a gente lembrar os nossos telespectadores. Se você ficar com o produto na mão, você compra uma put para evitar que esse produto perca valor. Então você travou o preço dele. Se você acha que o preço vai subir, você vende o seu produto, sai do risco da queda e compra uma call para participar da alta. Essa recomendação serve para a posição em dólar, Antônio Daluz?
Perfeito, tanto para soja quanto para dólar. Este momento em que aqui no Porto de Rio Grande o preço está quase R$ 86,00, é um preço muito bom, é um preço bom de fixar, compra uma opção de venda. Se o preço cair, você está protegido. Se o preço subir, vai participar da alta. Está ótimo.
Eu sei que eu não devo fazer, mas é a pergunta óbvia, né? Porque você é um economista da federação, você não pode dar as indicações do que os produtores devem fazer. Você tem que analisar tão somente. Mas nesse instante, você está achando realmente que deve-se fazer média, vender um pouco, participar desse preço?
Dado que a maioria dos produtores não utilizam esses mecanismos de contratos futuros, de contratos de opções, que resolveria o problema. O produtor vai lá, compra uma opção de venda, se der algum problema na taxa de câmbio, alguma melhora, o Trump volta atrás, sei lá, o Fed dá uma sinalização que o juro não vai ser isso não, aparece um candidato viável aí na nossa eleição, alguém que vai levar o Brasil para calmaria, enfim, para estabilidade, e o povo apoia, sei lá, essa taxa de câmbio começa a cair, o sujeito está protegido, Agora, se não vai fazer isso, então, a melhor opção é ir fazendo média. Vende um pouquinho agora, vende um pouquinho mês que vem. E aí vai fazendo média à medida que vai subindo mais, vai vendendo um pouquinho mais. mas não fica com o produto, com tudo na mão, esperando ele a 100, porque não é assim que as coisas funcionam.
Tá. Antônio, enquanto você atende o telefone, desligou o telefone.
Já desliguei.
Pronto. E se for o presidente, rapaz, pelo amor de Deus, mas ok. Amigo nosso. Antônio, fazendo um parênteses, aliás, seria bom, né, a Farsul, minha sugestão, a CNA, sei lá quem quer, fazer um seminário para explicar didaticamente aos produtores a importância de você sair do risco através das opções a futuro. Meus cabelos caíram, e por não entender que as pessoas não assumam essa posição, essa técnica de proteção. Olha o meu aqui também. Mas oh, meu Deus, agora eu que estou aqui me prejudicando aqui a nossa. Pronto. Fazer assim um seminário, oh, meu Deus, fazer um seminário para a gente poder. Oh, nunca mais eu vou entrar com o celular aqui no estúdio. Isso é o pecado, pecado número um do jornalista. Não entrar com o celular ligado no estúdio e eu, pá, pum, bom, enfim. Então, o que que você acha dessa sugestão, Antônio? Fazer um seminário para explicar didaticamente aos produtores como fazer opções a futuro e não entrar no estúdio com o celular ligado.
João, essa é uma das maiores frustrações profissionais que eu tive na minha vida. Foi em 2007, 2008, a gente deu todo o gás num projeto da CNA, que se chama Projeto Campo Futuro, que justamente tinha a intenção de levantar custos de produção por um lado e, por outro lado, fazer com que os produtores eles pudessem conhecer os mecanismos de rede, etc. E nós utilizamos uma Expo Inter aqui no Rio Grande do Sul, o pavilhão internacional, a joia da coroa da Expo Inter. Fizemos uma programação de palestras de manhã e de tarde, e quando saía a palestra tinha dois produtores.
Meu Deus. Enfim, talvez esteja faltando um comunicador aqui. Ok, vamos em frente. Questão dos insumos. Compra-se agora? Já deveria ter comprado? Como é que faz?
Eu acho que esse é um bom momento para comprar insumo, João, e digo por quê. Esquece a taxa de câmbio, esquece a taxa de câmbio. Maio costuma ser um mês interessante de se comprar insumos, porque é um período de baixa liquidez. As empresas que vendem os insumos, elas têm um volume de venda agora, só que elas têm um custo elevado para se manter. Essa hora está vendedor, está caminhoneiro, está todo mundo lá na loja com os braços cruzados, mas esses caras têm custos. E as empresas não podem demiti-los, porque daqui 3, 4 meses eles vão trabalhar assim numa jornada enlouquecedora. Isso tem custo. Se chegar agora para o dono da revenda e dizer assim: olha, escuta, eu te compro esse produto, mas aqui, ó, eu quero um desconto de 15%, de 20%. Aliás, pede logo de 50% e se acerta lá pelos 20%. E esse cara vai ter uma margem de negociação muito melhor do que ele costuma ter. Então, maio costuma ser um mês bom de se fazer negócio, sobretudo nos fertilizantes. Ok, agora vamos trazer a taxa de câmbio para dentro da nossa análise. A taxa de câmbio, hoje, tudo que se tem de taxa de câmbio é autista. É autista. Nós estamos passando por muitas dificuldades lá fora, a gente está passando por muitas dificuldades aqui dentro. Nós estamos na beira de um período eleitoral que ninguém sabe o que vai acontecer. Tem 23 candidatos. Ou seja, um páreo com 23 candidatos, o cara que faz 10%, faz 12%, pode estar no segundo turno e qualquer um pode fazer 10, 12%. Então, é muito perigoso esse cenário e tudo isso faz com que o câmbio tenda a subir. Então, se a gente sabe que maio costuma ser um mês bom de se fazer negócio, independente da taxa de câmbio, e nós temos tudo apontando a taxa de câmbio para cima, ah, João, eu não tenho dúvida que é um bom negócio, é um bom momento de se travar os seus insumos. Ou então faz o seguinte: não, mas Antônio, assim, ó, eu não tenho dinheiro para fazer os meus insumos agora. Eu vou ter daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então faz o seguinte: pela dúvida, fala com o corretor, seja ele qual for, vê com ele quanto é que está custando aí algumas opções de compra de
Qual?
taxa de câmbio,
Que é uma
porque se
qual?
houver uma disparada, a gente for aí para 3,80, 3,90, pelo menos esse cara vai ter algum ganho no mercado financeiro que vai equalizar um pouco essa alta dos insumos que ele terá, certamente terá, caso a taxa de câmbio continue subindo.
Enfim, só para arredondar e aproveitar, então, essa alternativa que o Antônio da Luz está nos passando chama-se no jargão financeiro como call, palavra inglesa de chamar, call. E aí você paga um prêmio que no meu ponto de vista não pode ser maior que 2, 2,5% do valor do seu produto, do valor que você está pensando. E se, aí você está garantido, a partir daquele número que você adquiriu, uma opção, tudo que subir é seu, através dessa compra desse produto chamado opções de compra call. Então, assim, você acha que o dólar vai subir, compre uma call e participe da alta. É isso, né, Antônio?
Sim, mas desde que para fins de hedge, né, João Batista? Ou seja, eu vou comprar os meus insumos agora ou posso comprá-los daqui 90 dias? Ok, então eu vou comprar opções de compra de dólar, vou comprar
em dólar.
Calls de dólar para vencer daqui 90 dias e eu vou fazer o seguinte, olha, se o câmbio cair e os custos de produção caírem por conta da taxa de câmbio, eu vou perder aqueles 2%, 2,5% que eu utilizei para travar meu câmbio. Bom, foi como para comprar um seguro. Mas se a taxa de câmbio disparar, os meus custos vão aumentar, mas eu vou ganhar do mercado financeiro a tudo que subir a taxa de câmbio e eu estarei redeado, eu estarei protegido. Eu estou pegando uma operação física e juntando com uma operação financeira para ficar redeado.
Fechando essa informação, saibam, senhores, que existem mais de 600 corretoras espalhadas pelo país, ligadas à BMF através das suas matrizes, que, portanto, estão sendo lastreadas, garantidas pela Bolsa, pelo Tesouro Nacional, enfim, para você fazer essas posições. A coisa mais simples do mundo é pegar o telefone e ligar para uma dessas corretoras e tirar dúvidas, porque ninguém cobra nada por essa informação de tirar as dúvidas. É isso, né, Antônio?
É isso aí. Volta e meia tem operadores falando no teu programa aí. Tem pois o Miguel Begay, tem o Leandro Paz, enfim, tem vários.
Bom, e fechando também, essa alternativa de se fazer hedge em dólar, ela é mais indicada, acima de tudo, para as revendas que ficam no risco, né? Porque a fornecedora de insumo, a detentora, a multinacional, faz o seu hedge lá em Chicago. Aí fica aí no meio do vagalhão da onda, ficam as revendas. Essas que precisam imediatamente fazer hedge, aprender a fazer esse sistema de proteção, né, Antônio?
Exatamente. E eu vou, inclusive, falar bastante sobre esse assunto hoje, à tarde, lá para as revendas, vou ter a oportunidade de falar.
Onde você vai estar? Desculpe.
Lá em Bento Gonçalves.
Tá. Fale aí, é um evento para as pessoas irem lá no seu encontro?
Não, é só, é bem focado nas revendas,
Ótimo.
É uma promoção da Down e do Ponte.
Muito bem. Antônio, fizemos o nosso pinga-fogo, acho que resolvemos e respondemos todas as ansiedades momentânea e imediata dos nossos amigos produtores, ou seja, não adquira, não faça dívidas em dólar nesse momento, a tendência é de alta. Quem tem créditos em dólar, por exemplo, como soja, não existe garantia, no entanto, que vai ficar subindo eternamente, faça uma média de vendas, como sempre indicam os especialistas. É isso. E as revendas têm que aprender a fazer hedge em dólar. É isso, né, Antônio?
Sem dúvida. E se quer um momento bom para aprender, o momento é agora. A gente está aí nesse turbilhão de informações e de incertezas.
Muito bem. Agora vamos às explicações. O dólar está subindo, na minha humilde concepção, eu já tinha cantado essa bola há muito tempo, na posse de Trump, que era da política de Trump. Mas agora tem outros condicionantes aí fazendo que lá fora o dólar esteja adquirindo valor, dólar americano, e o nosso real padecendo. Qual é a sua análise, qual é a sua explicação, Antônio?
Bom, eu acho que... Bom, vamos começar lá fora, então, né? A gente tem alguns fatores que são muito fortes. Por exemplo, o próprio crescimento econômico dos Estados Unidos faz com que a gente tenha alguns sinais inflacionários. Gente, inflação nos Estados Unidos é levado a sério. Se nós olharmos a nossa taxa de inflação que nós temos no Brasil e comparar com os Estados Unidos, bom, a gente vai perceber que aqui, que lá nem inflação tem. Não, não é assim. É aqui que é muito elevado. Qualquer sinal de inflação, o Fed, que é o Federal Reserve, que é uma espécie de banco central deles, que faz o papel de banco central deles, embora não seja a mesma instituição, ele já sinalizou claramente para o mercado que está disposto a subir os níveis de juros o tanto quanto for necessário para que a gente possa ter um equilíbrio lá monetário nos Estados Unidos. Bom, vamos pensar o seguinte: se eu aumento a taxa de juros nos Estados Unidos e a inflação está abaixo desse ganho, desse juro, eu vou ter um ganho real lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o que que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro? Eu tenho que apostar em títulos aonde o ganho real deles seja bem maior que nos Estados Unidos. Ou seja, o quanto está me pagando o título e a taxa de inflação no Brasil, esse gap, esse spread, que é o que eu vou ganhar, tem que ser bem maior nos Estados Unidos. Por quê? Porque o risco aqui é infinitamente maior do que nos Estados Unidos. Então, isto, por sua vez, faz com que as pessoas, quando vai aumentar o juros nos Estados Unidos, elas tirem dólares de países que estão enfim, não têm o mesmo nível de risco, tem um risco mais elevado, e levam esse dinheiro para ganhar lá nos Estados Unidos com menos risco. Então, tem uma parte dessa explicação do câmbio não vem do governo Trump, mas da política monetária americana, que é independente dos governos. Nós temos também, aí temos algumas interferências do presidente Trump. Por exemplo, ele está fazendo um negócio que eu, Antônio, como economista, não concordo. Não concordo mesmo, que é essa briga com a China para proteger o aço americano, sobretudo o aço americano. Por que que eu não concordo com essa medida do Trump? Porque não foi assim que os Estados Unidos chegou onde chegou. Não é assim que, no, que os países que deram certo no mundo, dentre eles os Estados Unidos, fizeram. O que que conta a história americana? A história americana conta o seguinte: olha, eu vou lá e produzo este celular. Aí um alemão chega e produz o mesmo celular por um custo um pouquinho mais baixo e vai lá e joga no mercado americano. O que que o empresário americano a vida inteira fez? Olha, governo, me protege desse alemão. O governo, negativo, meu amigo, vai concorrer com ele. Aí então o americano ia lá investir em inovação, em tecnologia, criava um produto novo, ou processos novos, que faziam com que aquele produto ficasse ainda mais barato que o do alemão, ou então um produto com o mesmo preço, mas com mais coisas do que aquele alemão. O que ele fazia com o mundo? Empurrava para frente a fronteira da tecnologia, Estados Unidos ganhando muito dinheiro com tecnologia, com pesquisa, etc. O que nós fazíamos aqui no Brasil a vida toda? Chega o produto alemão aqui, o que a gente faz, governo? Olha só esse produto alemão, está entrando aqui no meu mercado, ai, nós vamos quebrar, eu tenho não sei quantos mil empregos. O que o governo brasileiro fazia? Ia lá e protegia o mercadinho brasileiro e tal, conteúdo nacional, blá, 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 blá. Conclusão: os Estados Unidos é a maior potência industrial do mundo e o Brasil tem déficits industriais na balança industrial desde que o mundo é mundo. Então, nota-se claramente que o Trump, com essa medida, ele faz algo completamente diferente daquilo que os Estados Unidos fez ao longo da sua história, e ele veste o terninho vermelho da Dilma quando ele toma uma medida dessas daí, com a qual eu não concordo.
Você
A China vai
considera?
lá e reage, é uma grande
Sim.
economia, que nós saímos beneficiados por uma questão que nós não temos o menor controle, mas saímos beneficiados. A China reage, promete revidar e tal, e tudo isso causa tensão. Aí os Estados Unidos, aí o Trump toma outra medida, e esta sim, com a qual eu concordo plenamente com ele. Ele vai lá e bombardeia lá na Síria e acaba com aquela barbaridade que estava acontecendo em terreno sírio, quando aquele ditador, o Bashar al-Assad, aliás, muito amigo de grupos que comandavam o Brasil até recentemente,
Amigos
ex-presidente
do
Lula,
Lula, do
ex-presidente
Lula, Lula que
Dilma,
está preso,
esse
o
pessoal
condenado.
todo eram sempre muito amigos, né? E agora esse ditador, o Trump, foi lá, bombardeou as instalações de armas químicas. Porém, além de ser protegido pela Dilma, pelo Lula e toda essa turma aí, ele também é protegido pela Rússia. E a Rússia é uma potência militar, ela é uma potência atômica, né, nuclear, ela está muito bem armada. E todas as vezes que há algum tipo de risco de conflito entre essas duas nações, as pessoas preferem ter ouro, as pessoas preferem ter dólar na mão do que ter reais na mão. Então, esse cenário externo faz com que a taxa de câmbio dólar real aumente. Por quê? Porque é o dólar que ganha valor, o dólar sobe. E de outro lado, nós aqui no Brasil,
Calma.
o real perde valor, mas não pelo que está acontecendo lá
Isso,
fora.
espera um pouquinho só então.
Perde valor pelo que está acontecendo aqui
Tá,
dentro.
vamos dividir em duas partes. Deixa eu discordar um pouquinho de você. Aliás, não é a primeira vez, deve ser a terceira ou quarta vez que nós estamos no ar. Eu discordo dessa parte aí, embora não saiba nada, apenas sou um cara que está distante do acontecimento analisando. A questão do Trump, né, que você disse que ele está intervindo na economia, tal qual a Dilma, aí que você discorda, mas ele cantou essa pedra, Antônio. A política dele. A base da eleição dele, ele ganhou exatamente por causa disso. Lembre-se do slogan dele, American First, primeiro os americanos. Ou seja, ele sacou, ele entendeu que os americanos estavam exportando emprego através da política monetária. Ou seja, a China sempre tem uma moeda mais barata, por isso os produtos chineses entravam nos Estados Unidos, era mais fácil produzir na China do que nos Estados Unidos, os empregos iam para lá. Ele inverteu, ele está nessa tendência de inverter. Qual é a política dele? Primeiro, ele provoca assim, inflação, fazendo estradas, pontes, ativando a economia, o dólar ficando forte, né, Antônio? E aí, na sequência, aumenta a inflação, aumenta a taxa de juros, os dólares voltam para os Estados Unidos, oferta e demanda, o acúmulo de dólar nas mãos dos americanos, na economia norte-americana, vai inevitavelmente, pela oferta e demanda, diminuir a taxa do câmbio. Do dólar e o dólar ficando mais barato que o yuan. Essa é a política do Trump, ou seja, dessa forma eu vejo, nesse momento. Primeiro ele provocou a inflação, ele aqueceu a economia. Agora vai aumentar a taxa de juros. O terceiro degrau é fazer o dólar fazer. Acompanhar a queda do dólar para ficar o dólar mais barato que a moeda chinesa. Essa é a minha leitura. Por enquanto, eu estou vendo que está dando certo.
É, eu não,
Discorda?
eu não, eu não, eu não estou dizendo, eu não estou dizendo que o Trump mentiu. Eu acho que ele falou a verdade. Só que eu acho que esse tipo de política que ele disse que iria fazer e de fato está implementando, embora acho que ele está implementando um pouco mais do que ele falou na campanha, mas de qualquer forma, está muito mais ligado aos democratas do que aos republicanos. Os republicanos a vida inteira deixaram os empresários
Ok.
competir. E aí eu te convido a pensar o seguinte: será que essa narrativa, esse fio condutor que tu estás trazendo, não é aquilo que tu ouviu a tua vida inteira aqui no Brasil, como modelo de desenvolvimento econômico e que não deu certo? Então, quer dizer, o Brasil também, o
Ok.
Brasil da Dilma chegou a crescer 7,5%. Não podemos esquecer que em 2010, o Brasil de Lula-Dilma cresceu 7,5%. Até a mineira Dilma Rousseff falava pibão bão, lembra? Pois é, depois, o que aconteceu depois?
Gostei do pibão bom. Mas assim, esse é assunto para outro momento que nós esperamos que a gente tenha em breve aqui no Notícias Agrícolas. O fato, antes de nós irmos para a política interna brasileira, é que o mundo todo, entre aspas, foi pego de surpresa. Veja a Argentina, que hoje conseguiu refinanciar sua dívida. Hoje de manhã foi anunciado que eles conseguiram refinanciar a dívida, portanto, eles estão com crédito, beleza? Isso pode dar uma acalmada. Mas nós temos a África do Sul, nós temos o próprio Chile e também a Turquia. E o Brasil. Só que eu vejo que nesse momento onde a água baixa e a gente vê quem está pelado ou está com calção, a gente percebe que a política brasileira tem dado certo, porque você tem muito crédito em dólar no Brasil, ou seja, a soja é um exemplo, que é um crédito em dólar. Então, assim, agora pega o governo que tem dívidas em dólar, pega as empresas que têm dívida em dólar de calças curtas. Na sua análise, nesse momento, nós vamos escapar da crise porque ataque especulativo contra o real não vai acontecer, né, Antônio?
Tu tem toda a razão, João, e eu vou tentar falar dentro dessa tua linha, levando dois níveis para o produtor entender. Primeiro, as variáveis de fluxo e depois as de estoque, para a gente ver como nós estamos diferentes da Argentina, da África do Sul e outros países. Primeiro lugar, vamos pensar no fluxo. Nós somos sim muitos exportadores. Nós agro, né? Nós agro. Porque a nossa política industrial brasileira, de proteger a indústria brasileira, fazer isso que estão fazendo lá fora, não deu certo. Estamos falando do agro. O agro gera um superávit aí de mais de 100 bilhões de reais por ano, dólares por ano, Então, nós temos fluxo de dólar entrando. Ah, se não investirem no Brasil em carteira, pelo menos nós sabemos que nós vamos exportar produtos e vamos trazer dólar aqui para dentro. Ao trazer dólar aqui para dentro, a gente diminui a capacidade de ataques especulativos em relação à nossa moeda. Coisa que a Argentina não tem, em boa medida, por causa das retenções. E por que eu estou enfatizando isso, João Batista? Está cheio de parlamentar maluco aí no Congresso que tem ideias de fazer coisas semelhantes ao que foi feito na Argentina. Toda vez que você ouvir falar assim, a lei Candir é uma injustiça, saiba que tem alguém ali querendo fazer a mesma coisa que a Cristina Kirchner fez na Argentina e que deu no que deu. Então a Argentina não tem fluxo, ela não tem dólares entrando por força de exportações. E ela não tem estoque, ela não tem reservas internacionais. O Brasil tem reservas internacionais. Fazer um ataque especulativo no Brasil é possível? É. Só que o tiro tem que ser bomba atômica. Não é com qualquer garrucha que vai derrubar o real.
Por exemplo?
O real está sentado sobre uma enorme uma reserva internacional, uma das maiores do mundo, o suficiente para manter a nossa moeda. Agora, eu não vejo ataque especulativo no real, sinceramente, eu vejo no peso. Agora, o que está acontecendo no Brasil não é ataque especulativo na minha leitura. O que está havendo é, sim, um ajuste da taxa de câmbio que reflete, sim, a nossa realidade de oferta e de demanda por moeda. Lá, não. Lá, além disso, existe ataque. Ataque porque tem gente que aposta que a moeda deles não se sustenta, tanto é que o Macri foi buscar dinheiro no FMI.
Bom, qual seria, no seu entendimento, então, para a gente não estender muito a conversa, qual é o tiro certo que o Brasil tem que dar, Antônio? Antes de nós entrarmos na política interna.
Então, o Brasil, do ponto de vista cambial, está fazendo o correto. Está deixando a moeda flutuar. Sim. Dentro de bandas que são aceitáveis, mas o Banco Central está deixando flutuar e está cuidando das coisas que precisam cuidar, que é a taxa de juros, da taxa de juros correta. Hoje mesmo tem reunião do Copom. Era certo que ia haver um corte 0,25. Hoje é provável, mas não é mais certo, justamente por conta dessa questão cambial. Então, acho que o governo, o Banco Central, sobretudo, está fazendo tudo que é necessário, tudo que é correto. Deixa as coisas se acomodarem, porque não é ali que está o problema.
Sim,
o problema está em outubro.
Tá, vamos então agora chegar no ponto que eu queria. Então, só fazer uma revisão, porque a nossa entrevista está sendo longa, mas é muito bom. O primeiro momento, nós aconselhamos aos produtores não tomarem dívida nesse momento em dólar. Quem tem soja, que é um crédito em dólar, fazer médias, vender um pouco, porque a gente não sabe como é que vai ficar lá na frente, etc. As revendas, aprenderem a fazer hedge, fazer opções a futuro, são todas as indicações do primeiro momento dessa entrevista. Aí nós abordamos com o Antônio da Luz a questão internacional que está influenciando essa escalada do dólar e chegamos à conclusão nesse momento, antes de entrarmos para a porteira dentro do Brasil, que até o momento a economia do Brasil, nesse quesito estresse com dólar, está muito bem conduzida. Fizemos uma proteção de tal forma que hoje o Brasil não vai ter ataque especulativo, etc., etc. Não fosse o problema que nós vamos abordar agora. Quer dizer, não fosse a insegurança eleitoral, nós estaríamos muito bem na fotografia, né, Antônio? É isso, né? Só para resumir.
É isso aí.
Muito bem. Agora, por que nós não estamos? Porque nós temos a eleição dia 7 de outubro, né, Antônio? E nós não temos nenhum candidato, de acordo com os investidores internacionais, de acordo com o mercado, que defenda abertamente a bandeira do ajuste fiscal, das reformas, como tem sido feito até agora. Nós estamos afundando porque nós paramos de fazer as reformas. Não existe esse candidato, né, Antônio?
João, não é que não exista candidato. Candidatos existem. O que não existem é pontos nas pesquisas que deem confiança que essas pessoas estarão no segundo turno. Agora, vamos puxar um pouquinho mais para trás, né? Nós temos um governo Lula-Dilma que fizeram proteção industrial, que fizeram a política dos campeões nacionais, que deram crédito para quem não deveria ter dado, que mexeram, fizeram N coisas, como nós já conversamos no Notícias Agrícolas. A economia afunda. Aí nós temos o presidente Temer, que é um presidente impopular, absolutamente impopular, Entretanto, ele vinha tomando medidas corretas. Por quê? Porque a dívida PIB do Brasil era 36%. Em 2020, ela deve ir para 90%, se nada for feito, para impedir essa escalada. Pensa comigo. O presidente Temer aprovou a PEC dos gastos. Durante 20 anos, o governo não pode gastar mais do que crescer o gasto mais que a inflação para parar, para tentar fechar a torneira. Isso foi uma medida boa. Foi mexido lá na Petrobras, foi mexido no setor elétrico, enfim, uma série de medidas que são importantes para o crescimento econômico brasileiro foram tomadas. Aí vem a delação da JBS, que amanhã faz aniversário, dia 17 de maio, o vazamento dela, e nós entramos, o governo entra num pântano, vira um saco de gatos, aquilo é corrupção atrás de corrupção, duas denúncias do Ministério Público, o presidente Temer não consegue aprovar mais nada, nem dia do João Batista, se ele quiser fazer o dia do João Batista lá no Congresso Nacional, não tem gente para aprovar. Perdemos a chance de fazer a reforma previdenciária, que é fundamental para esse ajuste fiscal. Bom, o que o mercado está vendo agora? Quem é que vai fazer? O mercado reconhece no presidente Temer avanços importantes em termos do futuro do país. Mas nós não temos nenhuma garantia de que estas medidas será dado continuidade a elas. Porque nós temos 20 e tantos candidatos e temos alguns que nós sabemos exatamente o que esperar deles, que é um desastre completo, e nós temos muitos outros que nós não sabemos exatamente o que esperar deles. E a questão da reforma da Previdência, o que se tem medo é que, como ficou um assunto muito batido ao longo dessa deteriorização da imagem do presidente Temer, isso ficou muito associado à pessoa dele, o mercado tem medo que esse assunto, toda vez que ele seja levantado, ele seja conectado à imagem do presidente Temer. E se isso acontecer, e a esquerda vai tentar fazer isso, ou seja, colar no presidente Temer algo que ela não quer fazer, porque, como sempre, ela é irresponsável, isto pode fazer com que o tema se passe ao largo do debate eleitoral. E se ele não for claramente debatido no debate eleitoral, tanto a reforma da Previdência quanto as outras reformas tributária, previdenciária, e os candidatos dizerem claramente, olha, pessoal, nós não podemos mais gastar o que nós arrecadamos, nós temos que ter austeridade. Se não houver essa sinalização, bom, aí nós temos que estar preparados para enfrentar alguns anos difíceis. O mercado não sabe o que vai acontecer. Na dúvida, volatilidade. E na volatilidade, taxa de câmbio só.
Na dúvida, tira o dinheiro daqui. Ou seja, você considera que o dólar está indo embora ou ainda não?
Já saiu bastante dólar do Brasil. Já saiu bastante dólar do Brasil. Pensa assim, ó, nós
Desculpe interromper, já saiu bastante, mas também está entrando bastante ou também parou de entrar?
Não, hoje eu te diria que está mais equilibrado. Até porque nós, agro, botamos muito dólar aqui dentro por força das nossas exportações e agora vem período de safra, vem um volume importante de safra que é exportado, vem muito dólar, as coisas vão mais ou menos se equilibrando. Só que tem muita gente ainda aqui, e é isso que eu tenho mais medo, tem muita gente ainda aqui, esperando que as eleições ela vai se acomodar, que as coisas vão ir para um cenário onde vão pontear lá dois, três candidatos que vão falar do assunto, que vão dizer, gente, olha, brasileiros, o negócio é o seguinte, não tem como passar por essa situação aí sem a gente ajustar as finanças, okay. Ou vocês querem pagar mais imposto ainda lá na frente, nós temos que ajustar. E eu acho que é isso que o mercado está esperando, e é só isso que ainda mantém muito dólar de investimento aqui dentro.
Porque o perigo está... Nós estamos à beira do precipício, à beira do perigo, porque se nós não elucidarmos isso e tivermos um candidato populista que vai gastar mais, como Lula explicitou no seu famoso discurso lá na frente do sindicato ao ser preso, aí, amigo, compre dólar. Né? Bom, mas vamos tentar explicar, né, Antônio? Vamos tentar explicar para o produtor a diferença do mundo real com isso que a economia está sendo explicada por você aí. Por exemplo, para o pecuarista. Nós estamos com um preço de R$145 a arroba, não sei quanto está aí no Rio Grande do Sul nesse instante, aí é por quilo, etc. Mas é um preço de 6 anos atrás, né? No mínimo, 6 anos atrás, né, Antônio? Você está vendo aí a sua tela?
R$9,68 está aqui.
O quilo. Isso dá quanto, isso. Arroba? Deve dar 145.
É, vai mais ou menos 43, 45, fazendo um cálculo.
Há 6 anos atrás, o preço estava 158. Aí o produtor pergunta, ah, não. Aí vem as explicações, carne fraca, as exportações, o frango sendo proibido, a BRF proibida de exportar para a Europa, todas as notícias de fora. Mas no parte interna do Brasil, né, Antônio? Você sabe, no seu bairro que você mora em Porto Alegre, mas eu aqui em Campinas eu vejo isso, a economia do Brasil está parada. Não tem empreendedor arriscando os seus negócios, sua vida e gerando emprego. Parou isso daí. Mas por que parou? Porque parou exatamente por isso que você falou. Não tem investimento externo, porque não acredita na nossa recuperação, porque a nossa dívida vai aumentar com os candidatos populistas. Em resumo, a bola está com o eleitor, com o cidadão brasileiro, em escolher o remédio amargo do ajuste ou o populismo, o desastre do populismo, que aí é a Venezuela. Está certo o resumo, Antônio?
Perfeito, João, perfeito. A gente precisa saber filtrar a esquerda e a direita. Nós não podemos ter populistas em governos. Olhem para os países que deram certo. Cadê os populistas deles? Você só vai encontrar populista em país que deu certo por pequenos períodos, que foi justamente onde deu errado, que é o que a gente aprende nos livros de história. Nós não precisamos de gente populista, a gente precisa de gente que saiba levar o país para a estabilidade, para a serenidade. São nas águas calmas que existe o crescimento econômico e não nas águas turbulentas. E eu preciso de crescimento econômico, João. Se eu quiser vender mais carne bovina, eu preciso de crescimento econômico. Não houver crescimento econômico, não vai vender mais carne bovina. Vai vender mais frango, não vai vender mais suíno, não vai vender mais leite.
Sim, você
não
precisa
vai vender mais arroz, vai vender produtos do trigo, não vai vender mais etanol, sim. Não vai vender mais açúcar, vai vender mais café, não vai vender mais algodão. É o crescimento econômico que faz todas essas coisas crescerem.
Traduzindo,
nós,
né, Antônio?
Nós precisamos de crescimento econômico.
Traduzindo.
E o crescimento econômico só acontece na calmaria.
Traduzindo, gente que gera emprego, ou seja, o empreendedor que gera emprego, você gerando emprego, você gera salário, salário vai no açougue comprar carne, mas no supermercado comprar carne. Você interrompendo isso, foi o que aconteceu no governo Dilma, foi empichada. Nós vamos ir para a eleição dia 7 de outubro, correndo o risco de ter uma fraude, ou nós precisamos, agora dedo em riste, né, Antônio? Precisamos que o seu candidato venha de peito aberto e diga, eu vou fazer o ajuste fiscal, embora seja dolorido. Eu vou contar com menos recursos de receita, mas vou fazer o ajuste fiscal e deixar o dinheiro para o empreendedor gerar emprego. Se não for isso, é uma fraude, tá certo, Antônio?
Exatamente. E eu até acrescentaria mais uma coisa. Eu reconheço que não vou ter dinheiro para gastar no meu mandato, porque justamente eu quero ajustar as contas brasileiras. Então, eu vou abrir a infraestrutura brasileira para quem quiser investir. Eu vou privatizar. Eu vou me livrar de estatais que não servem para nada. Eu vou, se eu não consigo fazer uma estrada, uma rodovia, uma hidrovia, uma ferrovia, pois eu vou conceder, pois eu vou passar para iniciativa privada, brasileira ou estrangeira.
E vou
o produtor precisa, o que o empresariado precisa, é da estrada, da hidrovia, da ferrovia. Quem vai fazer é de menos. A gente tem que parar com esse negócio. Ah, tem que ser o brasileiro. Vai lá ver as rodovias americanas lá, quanto dinheiro chinês, europeu, australiano, enfim, do mundo todo está lá. A gente tem que parar com essas coisas de que tudo tem que ser o Brasil, é porque o Brasil... Não, ou a gente ajusta, ou a gente faz as coisas. Precisamos das duas coisas ao mesmo tempo. Então, ajusta de um lado e deixa a iniciativa privada fazer a sua parte. João, o que é o ajuste fiscal de uma maneira muito simples para o nosso produtor entender? Imagina que você tirou... A nossa dívida PIB, ela, se não ajustarmos, ela vai para 90% do PIB em 2020. Pensa assim, ó, a Europa, os Estados Unidos, eles têm esse tipo de dívida PIB, nesses percentuais, ok? Só que a média de vencimento dos títulos deles é 30, 40 anos. O Brasil é assim. Isso é a mesma coisa que você estar devendo 200 mil reais. Imagine o nosso telespectador nesse momento pensa assim, ó, eu devo 200 mil reais. Isso é muito ou isso é pouco? Se eu dever 200 mil reais num financiamento imobiliário, não é grandes coisas. Se eu dever 200 mil reais no investimento que eu fiz numa máquina, não é grandes coisas. Eu vou pagar em 10 anos. Se for num financiamento imobiliário, eu vou pagar em 30 anos. Mas se eu dever 200 mil no meu cartão de crédito?
Meu Deus, para.
Então o Brasil está caminhando para ficar devendo 200 mil no cartão de crédito,
tá,
e não no imobiliário.
Tá.
Então a gente precisa trancar esse negócio.
Antônio, senão, você esqueceu de um dado fundamental, por isso que eu estava querendo te interromper, para aumentar a força do seu raciocínio, que é a reforma da Previdência. E não adianta vir com essa história, não, a Previdência vai ser assim, com data. Não estou preocupado com a forma da Previdência. Estamos preocupados, sim, com a sangria que é a Previdência. Então, assim, se o seu candidato, Antônio, vier com um lero-lero para cima de você, a pergunta inicial, assim, como é que vai ser o tamanho da sua reforma da Previdência? O que o senhor tem a dizer a respeito? O debate, por isso que tem político que está ali no topo, sumindo, fugindo do debate, porque a pergunta é essa. Como será a reforma da Previdência no seu governo? Pronto. É assim ou não é?
É exatamente isso.
Muito bem.
Qual é o compromisso que ele tem com as finanças públicas? Porque no momento que ele for eleito, isso é um problema dele.
Tá. Nos explique. Quando você diz, quando eu digo, né, de uma forma manchetesca, que nós estamos à beira do precipício, você diz que nós estamos caminhando para ter 90% da nossa dívida, ou seja, 90% do PIB em dívida, e vencer a curto prazo, o que significa isso para o cidadão comum, para os nossos negócios, para eu ir no supermercado? O que, que vai acontecer na prática?
Bom, vamos pensar no nosso povo, né? O empresariado do agronegócio. Se finanças nesse patamar, a economia não cresce ou cresce muito pouco ou muito menos do que o mundo, que, aliás, é o que está acontecendo com o Brasil nesses últimos 15 anos. Se nós precisamos... Queremos vender mais produto, a gente precisa ter crescimento econômico, porque senão não vai ser absorvido essa produção a mais. Não, mas aí, Antônio, eu faço o seguinte, eu exporto. Se não tiver crescimento econômico, tu não exporta, porque não vai ter investimentos em portos, em hidrovias, em ferrovias, etc., porque essas coisas só se viabilizam se houver crescimento econômico. Então, para o nosso produtor... O crescimento econômico é fundamental e o ajuste das finanças públicas ele é determinante para a taxa de crescimento médio que nós vamos ter nos próximos anos. Se a pessoa é empregada, se ela não tem medo de perder o emprego, que é o caso dos funcionários públicos, bom, aí, meu amigo, tu é um juiz, tu é um promotor, tu tira 60 dias de férias, tu trabalha só 25 anos e se aposenta, tu tem licenças-prêmio, não sei o quê. Bom, então aí vai ser contra a reforma da Previdência mesmo, porque ela vai bater em ti. Ela vai bater em ti e vai fazer que Vossa Excelência tenha uma vida exatamente igual à minha, igualzinha do João Batista, igualzinha de todos os produtores rurais brasileiros. Tu vai te aposentar como todos os demais. Quer ganhar mais no futuro? Junta, faz que nem eu, faz que nem o João, faz que nem todos os produtores brasileiros. Então assim, ó, nós vamos ter que fazer. E o que me assusta um pouco nesse debate eleitoral, que nós não entramos ainda, é como alguns candidatos, e que estão pontuando bem nas pesquisas, eles não têm coragem de enfrentar uma coisa tão óbvia. E isto me leva a crer que eles, quem dança com o populismo hoje, dançará com o populismo amanhã e com a demagogia depois da manhã. E eu acho que nós estamos num momento tão importante no Brasil para dizer para onde que nós vamos, que é inaceitável que candidatos não se posicionem em relação a esse tema.
Chegamos, portanto, à cereja do bolo da nossa entrevista. A entrevista longa, estamos há quase 40 minutos no ar, mas é exatamente isso. O que, que nós queremos, eu e o Antônio, passar para o senhor, nosso amigo, minha amiga telespectadora aqui do Notícias Agrícolas? Nós estamos há 4 meses da eleição. Não estamos querendo que você mude do seu candidato, muito pelo contrário, mas queremos que você reforce a posição do seu candidato, exigindo dele opiniões e posições firmes como essa, como nós estamos explicitando aqui, para que ele seja vencedor e não seja derrotado, porque nós não queremos ver o Brasil derrotado. Então, se o seu candidato é bom o suficiente para vencer a eleição, que ele explicite agora, que ele diga agora qual é a posição dele com esses temas cruciais que nós estamos vivenciando. Porque eu estou de saco cheio, o Antônio está de saco cheio de enfrentar essa mesma discussão e ali na porta para fora a violência está me esperando. Por favor, reflitam, sejam cidadãos, que o momento é crucial. Está certo, Antônio?
É isso aí. E tu falaste uma coisa muito importante agora no final, mais importante ainda do que tudo que tu disseste, que eu concordo 100%. Segurança. Gente, quando eu gasto mais do que eu arrecado, eu preciso reservar uma parte maior do meu orçamento para pagar juros. Quando eu pago juros, eu deixo de botar dinheiro em segurança. Eu deixo de botar dinheiro em educação. Eu deixo de botar dinheiro em saúde. E aí o que vai acontecendo? Ao longo dos anos, nós vamos ficando com esses serviços cada vez mais precários. E não pense na nossa vida num ano só, pense em perspectiva. Ao longo de 5, de 10 anos, uma piora nesses serviços, pessoal, aonde é que nós vamos parar? Mas nós só vamos ter dinheiro para gastar e investir em educação, saúde e segurança, se agora não gastarmos mais do que arrecadamos e se acabarmos com a sangria. Por isso que é importante, independente de quem seja o seu candidato, mas você diga para ele que isso é importante, porque as entidades organizadas dos servidores públicos em especial e todo esse pessoal da esquerda, essas ONGs e tal, elas vão dizer claramente, elas vão comprar espaço, elas vão fazer o diabo para reforçar as ideias que nos trouxeram até aqui. Então, cada um de nós tem um compromisso importante com o nosso candidato de dizer o que, que a gente quer para o candidato lá que a gente vai votar para presidente, João. Mas para o parlamentar, mais ainda. Nós temos que eleger bem deputados e senadores.
Exatamente, porque nós estamos só sempre discutindo a solução baseada num homem, né? Quando nós temos que ter uma solução via ideias parlamentares através dos nossos representantes. Depois não adianta xingar o nosso parlamento, xingar o nosso congresso, falar que são todos corruptos, porque eles não foram lá, né, gratuitamente, eles foram escolhidos, de uma maneira até discutível e tal. Vamos fazer diferente? Vamos. Dia 7 de outubro, olha que chance de você fazer direito. 60% da população não está nem aí com a eleição, está desalentada, está desinteressada. É o número que nós colocamos, está aqui exposta no nosso site. 80 milhões de brasileiros não estão nem aí com essa conversa que nós estamos tendo agora. Só que é uma conversa que diz respeito à minha vida, à vida do Antônio, à vida dos filhos do Antônio, dos meus filhos, dos meus netos, no nosso futuro. Ou a gente toma vergonha na cara, ou a gente se entrega. Certo, Antônio? E a gente não se entrega para os homens jamais. Certo, Gaúcho?
É isso aí.
A gente não se entrega. Obrigado, Antônio da Luz.
Eu te agradeço, João. Adoro trocar ideias contigo, porque eu sempre saio ganhando. Te entrego ideias bem, bem piores do que as que eu pego as tuas. Muito obrigado pela oportunidade de conversar contigo.
Espero que você volte o mais rápido possível aqui para abrilhantar aqui o nosso Notícias Agrícolas. Muito obrigado.
É sempre um prazer da minha parte.
Muito obrigado ao economista-chefe da Farsul. Então, nós estamos encerrando nesse instante essa entrevista e daqui a pouquinho vamos voltar a falar de pecuária, vamos falar de energia, vamos falar de cana-de-açúcar. O Giovanni Lorenzon já estará com vocês ao vivo. Na sequência, o Alex Horta acompanhando a abertura de mercado e outras notícias importantes para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Fiquem com Notícias Agrícolas e vamos em frente.